Olá, comunidade gestáltica.
Eu sou Anne Belmino.
Eu sou o Wilson Luiz.
Nós somos Gestalt Terapeutas e esse é o nosso Gestalt Aberto.
Um podcast que tem a missão de gerar bons debates acerca da gestalterapia, com muita arte e bom humor, sem perder a seriedade do assunto.
Existem muitas mulheres que marcam um tempo, uma cultura, uma vida. E vão se espalhando como semente através de outras mulheres que abraçam a missão de perpetuar seu legado. Hoje nós vamos falar de um encontro valioso de construção de saberes entre duas mulheres de gerações e mundos diferentes. Mulheres que trazem o desenho, a argila, o fantoche, a areia, o corpo em movimento. Não como técnica, mas como ponte entre o que a criança vive e o que consegue nomear, entre o que dói e o que pode finalmente ganhar forma.
A primeira abriu as janelas do mundo para o que conhecessem a gestaltterapia. E na própria gestaltterapia, para que a infância não fosse vista como um território a ser consertado, mas como um campo vivo de experiências e informação. A segunda cuidou de manter essa janela aberta, enquanto convida a ir até o quintal, colher fiçalhas, ervas e sentar embaixo da árvore para tecer momentos que ficam na memória para sempre. Hoje, vamos receber ela que vai nos ajudar a descobrir tesouros escondidos no trabalho com crianças e adolescentes. Cassiana Castro, seja muito bem-vinda ao Gestalt Aberta. E conta pra gente, quem é você nesse aqui agora?
Nossa, que introdução mais linda! Que coisa linda de ouvir! Muito obrigada por me receberem, pelo convite lindo. Bom, eu diria que sou uma pessoa hoje, me sinto muito realizada as minhas escolhas, né, de carreira, de vida, que impossível separar uma coisa da outra, né? E de certa maneira também me sinto aí chegando aos bem pertinho dos 62 anos de idade, me surpreendo com esse encantamento constante que ainda é possível sentir. Mesmo que a gente esteja num contexto, num momento, enquanto humanidade, muito delicado e muito difícil, né? Então, me encontrar realizada e encantada, e com essas possibilidades de me sentir ainda encantada com a profissão, com a carreira, para mim é muito, muito surpreendente. Então, tô, assim, eu não gosto muito de usar a palavra feliz, porque felicidade é uma coisa que a gente sente de vez em quando, mas eu gosto muito do realizado, me sentir realizada ao invés disso, né? Então, sou gestalt terapeuta há bastante tempo, aí 34 anos, e trabalho com crianças, adultos e adolescentes, e me sinto realmente assim encantada com o que essa nossa linha ainda nos faz ir, né? Como que as possibilidades que a gente encontra dentro da gestalterapia faz com que a gente siga atravessando décadas e agora em fronteiras muito ampliadas, né, pela tecnologia, de certa forma, eu acho incrível isso. Eu penso que o que eu não poderia ser outra coisa que não uma gestalterapeuta que trabalha aí como eu trabalho, né? Minha existência ficou muito fundida a essa realização toda.
Legal, que legal te ouvir, Cassiana. Aí eu quero começar te perguntando uma coisa E acho que se conecta muito com o que você está falando agora, né? Aqui, para a gente entrevistar alguém, a gente estuda. E aí, andei estudando você. E aí, encontrei uma frase sua que me chamou muita atenção. Eu quero partir dela. Você disse o seguinte: ser psicóloga não foi a minha primeira opção. Ser gestalt-terapeuta foi. Conta para a gente como é que foi isso.
Nossa, onde é que você achou isso, Wilson?
A pesquisa é boa, minha
Bom, na realidade, eu fui fotógrafa profissional, ainda sou fotógrafa não profissional, né? Mas a fotografia sempre foi a minha maneira de ver o mundo e de estar no mundo, né? Então, eu, dentro disso, o meu primeiro curso foi o curso na universidade de comunicação visual, que não existe mais, hoje foi substituído pelo design gráfico, né? E comunicação visual foi a minha. Aí eu segui fazendo esse curso em função da fotografia, porque eu achava que eu ia ser fotógrafa e ia seguir aí, né? Porém, todas as disciplinas que levavam, que eu tinha em comunicação visual, eu me encantava muito com as leis da percepção, figura e fundo, a psicologia da Gestalt. Eu fiquei muito encantada pela psicologia da Gestalt. E aí eu comecei a entender que talvez não fosse muito a minha praia nem ficar fotografando em estúdio pessoas, né? Na época eu fotografava os artistas plásticos paranaenses. Então, para catálogos, disposição, enfim, suas obras. Minha única exposição em fotografia foi sobre os artistas plásticos paranaenses, que foi uma individual que eu fiz lá em 1985, por aí. Mas aí eu comecei a ficar um pouco achando que eu não ia ficar, me faltava um pouco. Assim, eu gostava muito e como ainda gosto muito da fotografia, mas não estava me completando muito, mas eu estava muito encantada por essa psicologia da Gestalt. Aí eu fui fazer terapia, e eu fui fazer terapia com uma Gestalt terapeuta. Eu acho que eu comecei a terapia em agosto, por aí, aqui, e sei lá, em outubro fiz a inscrição para o vestibular de psicologia.
Olha.
E eu acho que aí eu já estava com essa ideia eu abandonei daí o curso de comunicação visual no último ano, ali do terceiro para o quarto ano. Então, agora, o curioso dessa história, Wilson, é que na primeira vez, na primeira vez que eu fiz o vestibular, a gente tinha aquela coisa de primeira opção, segunda opção, né? E não tinha lá uma quantidade de universidades que a gente tem agora. Então, a minha primeira opção era comunicação visual na Federal e a minha segunda opção era desenho industrial. Na PUC, a gente podia escolher em áreas diferentes. E a minha primeira opção na PUC foi comunicação visual, aliás, foi desenho industrial, que lá não tinha comunicação visual. E a minha segunda opção na PUC foi psicologia. Como eu passei na Federal em comunicação visual, eu segui, mas a psicologia voltou para mim depois. Então, aí eu me formei em 92 e eu comecei o curso de formação em gestalterapia também quando eu estava no segundo ano de faculdade. Não tinha ainda exatamente o Centro de Estudos de Gestalterapia do Paraná, mas ele se constituiu enquanto eu estava fazendo essa formação. Então foi assim, eu acho que eu fui gestalterapeuta antes né? Foi por aí, foi através da comunicação visual mesmo que eu me encantei, especialmente pela psicologia da Gestalt.
Parece que de alguma forma a vida vai nos direcionando com uma força própria, né,
Exato.
para que a gente chegue a alguns caminhos. E falando nisso, e chegando também em Violet Uplander, né, que é uma grande gestalt terapeuta, fiquei pensando no que a gente tinha até pouco tempo no Brasil, apenas o Descobrindo Crianças, né? E você mesmo falou, né, que para conhecer o trabalho de Violet, os livros ajudam, mas eles não dão conta de realmente conhecer, mergulhar na profundidade do que foi o trabalho. E aí, nos caminhos, conta agora para a gente como que você chegou em Violet Uplander, qual a importância dela para sua vida, para o seu trabalho, para os desdobramentos também que você vê no trabalho de outras pessoas que você dá treinamento, supervisiona.
Veja, aí também foi muito curioso, né? Porque é assim, disso que você falou dos caminhos da vida e tudo é super interessante, porque eu atravessei a universidade, a faculdade de psicologia, né? Me formei em 1992, né? E eu dizia assim, eu não vou atender crianças, né? E aí, a minha grande amiga Andréia, que trabalha comigo até hoje, né? Nós nos formamos juntas e trabalhamos juntas desde então. Então, são 34 anos trabalhando no mesmo espaço, né? Ela me deu de presente o Descobrindo Crianças. E naquela edição lá atrás que ela me deu, tinha assim, né, uma das primeiras coisas que eu bati o olho e li era a Violet, ela dizendo assim: nunca diga que não vai atender crianças. E aí eu, claro, me encantei com o livro e me vi dentro. Me vi fazendo aquilo. Aquilo tudo tinha muito a ver comigo, porque a criatividade, a arte, sempre me interessei, né? Então, foi também digamos, uma suavidade no processo, por me encontrar com as possibilidades da fotografia, dentro da psicoterapia, com a fluidez, a criatividade, tudo, toda essa. Todo esse encontro com coisas que eu achei que talvez eu tivesse que romper e que, na verdade, só suavizaram o processo, só me deu possibilidades para fluir. E eu embarquei, né? Então, em 1994, o pessoal do Centro de São Paulo, do Centro de Gestalt de São Paulo, trouxe a Violet para um workshop, em São Paulo, né? Então, eu me formei em 92, em 94 eu fui para esse workshop e eu sempre tive assim uma coisa com São Paulo que eu acho incrível. Eu sempre ia para São Paulo fazer coisas muito específicas. Eu não gostava muito de me mexer por lá. A gente está falando de uma época que a gente que a fotografia ainda que a fotografia era analógica. Então é essa época, né? A época que a gente. Então, eu, quando fazia algum workshop, alguma coisa, eu gostava sempre de ficar no lugar ou mais próximo possível do lugar que eu ia fazer, porque eu não queria me mexer muito. E eu fiquei no mesmo hotel que aonde se dava o workshop, que coincidentemente não, mas a Violet também estava hospedada lá. E aí eu fui tomar café da manhã no dia do workshop, um workshop gigantesco, tinha assim, sei lá, umas 200 pessoas, não sei dizer, mas era muita gente, né? E eu fui tomar café da manhã, sentei ali e eu tô sentada na mesa tomando café e chega a Violet e pede se eu pode sentar, se eu falo inglês e se ela pode sentar comigo. E essa era a Violet. Ou seja, ela nunca foi uma pessoa, em nenhum momento, diferente do que essencialmente ela era. E ali a gente sentou e conversou e começou a fazer essa relação acontecer. E aí, naquela coisa de muita gente, então, aí eu acompanhei, me lembro até que era a Copa do Mundo, e nos Estados Unidos, né, era aquela Copa, sei lá, se era, acho que era nos Estados Unidos, mas a gente ia passear, ia passear no shopping e tal, e ela ficava assim, no horário do Jogo do Brasil, que não tinha ninguém, ninguém, totalmente vazio, né? Eu falei assim, vai, você precisa experimentar um pastel. Eu achei que o pessoal da pastelaria ia bater na gente, porque tinha que fazer pastel na hora do Jogo do Brasil. Mas enfim, né? A gente passeou, tava a Lilian, tava a Miriam, tinha bastante gente ali junto, a Selma também. Enfim, né, mas não exatamente, não me lembro se exatamente ali no shopping, enfim, mas com essa quantidade muito grande de pessoas, e ela era muito amável, muito receptiva, as pessoas vinham abraçá-la. E chegou um momento que ela disse: chega de abraços. Ela precisou dar esse limite, né? Dali eu fiquei muito próxima, começamos a ficar muito próximas, e no meio daquela confusão toda ela chegou para mim e disse assim: vamos ao cinema? E aí a gente foi ao cinema e a gente foi jantar juntos. Eu me lembro até hoje, a gente foi assistir A Roda da Fortuna com o Tim Robbins, que era dos irmãos Coen, né? Um filme muito legal. E a partir daí, das vezes que. Bom, aí, obviamente, em 95 eu já fui fazer o treinamento com ela em Santa Bárbara. E entre 92, que eu me formei, e 98, eu saí do Brasil todos os anos para fazer uma complementação na minha formação enquanto gestalterapeuta. Então, eu fui fazer o treinamento com a Violet, eu participei de muitos congressos do Gestalt Journal, eu fui fazer o treinamento dos posters, eu fiz também treinamento com o Zinker, né? Não só quando ele veio para o Brasil, mas quando ele estava em Buenos Aires. Então eu fui investindo nessas saídas, né? E cada vez que eu ia para a Califórnia, eu passava por Santa Bárbara para encontrar a Violet, e a gente ia ao cinema e jantava, conversava um pouco. E naquela época a gente se comunicava muito por fax, né? Muita gente que vai nos ouvir, que nem sabe o que é isso, né? Mas esses dias ainda encontrei aqui alguns faxes que nós trocamos, enfim. Foi assim. Depois abriu-se uma lacuna, eu nunca atendi. Eu digo assim, o que eu aprendi do método Violet Oaklander, né, o que eu aprendi com ela, o que eu aprendi com o Peter, com o Mortola, que foi um cara que a gente já fala dele, mas foi um cara que estudou o método, acompanhou a Violet durante 10 anos para escrever a tese de doutorado dele, né? Então essa amizade, essas relações, mas aí depois eu meio que em 98 eu meio que tive uma ruptura um pouco com a comunidade gestáltica e fiquei dentro do consultório, e não participei de congressos, não fiz mais viagens, não, e me comuniquei esporadicamente com a Violet e tal, mas isso foi se distanciando um pouco, mas eu fiquei muito reclusa, muito, muito. Estava vivendo um desapontamento também com a nossa comunidade naquela época, né? E fiquei aí, sei lá, uns 13 anos que não apareci, né? Não fiquei bem trabalhando aí nesse trabalho muito solo, né? Muito, claro, tive sempre muitos amigos dentro da gestalterapia, mas fiquei mais reclusa aí. Aí em 2018, o Peter me chamou para fazer a abertura, porque a Fundação Violet Oaklander tem a cada 2 anos uma conferência. E em 2018 essa conferência foi na Califórnia, né, em Santa Mônica, e o Peter me convidou para apresentar, para abrir a conferência apresentando um trabalho. E essa foi a última vez que eu vi a Violet pessoalmente, e foi muito lindo e especial para mim fazer essa abertura da conferência e a Violet na plateia, né? Ali sendo ouvida por ela falando desse caminho, né? Eu nunca atendi diferente. E assim, o método em si é um método extremamente suficiente para mim, né? Então eu me realizei muito. Eu nunca atendi diferente. Eu não sei atender crianças e adolescentes de outro jeito. É super suficiente, basta, e ele tem tantas possibilidades criativas que não tem por que você lidar com outra coisa, sabe? Então eu digo assim que não teve nenhum dia da minha vida, desde que eu conheci Violet Oaklander, no meu dia a dia de trabalho, que eu não me sentisse acompanhada por ela. A presença dela sempre foi muito grande e ainda é muito forte na minha vida.
Legal, Cassiana, é muito legal ouvir essa trajetória, né? O encontro com a Violet. E a Violet é essa figura, né? Que, como a gente coloca no texto de introdução, né? Essa é uma leitura que eu faço de que acho que a Violet abriu as janelas do mundo para Gestalt, no sentido, inclusive, de divulgar a Gestalt terapia, né? Muitas
Exato.
pessoas conheciam o trabalho da Violet sem saber, inclusive, de abordagem, né? Ela se torna referência em muitas outras abordagens a partir desse trabalho com crianças, né? E
Exato. Exato. O livro dela hoje é traduzido. Eu não sei se ele não tem mais tradução do que o Pearls Raffaele Goodman, porque ele está traduzido em 18 idiomas. Então, essa capacidade de transcender, a gente está falando aí, né, de uma época da década de 70, né? Como esse livro transcendeu, como esse livro atravessou fronteiras e o tempo, né? Culturas muito diferentes. Então, um método que atravessa, de fato, culturas e o tempo de uma maneira muito impactante, fazendo muita diferença. E assim, claro, eu não sei se vocês sabem e se querem saber a história do livro, mas o livro foi o seguinte: a gente está falando de uma época em que tinha toda aquela coisa. Bom, a Selma falou lindamente no Gestalt Aberta, né, sobre essa travessia da Gestalt Terapia. Mas ela falou de que a gestalterapia surge para contrapor, né? Então, aquela época da contracultura e toda a parte prática era muito privilegiada, né? Então, os livros de gestalterapia eram livros muito práticos, que descreviam práticas. E não tinham lá tanta teoria assim, né? Claro, quando a Violet fez a tese dela de doutorado, tinha muita teoria. Porém, o editor dela, que se interessou em publicar, dizia: tira a teoria e põe prática, tira a teoria e põe mais prática, e põe mais prática. E ela ia lá na maquininha de escrever dela e reescrevia capítulos, páginas e páginas e páginas, colocando mais prática e tirando a teoria. Então, muita gente fez a mesma confusão com a gestalterapia, achando que a gestalterapia era um conjunto de técnicas, que fez com a Violet, achando que o método Violet Oaklander era um conjunto de técnicas. E não é nada disso, né? Nem a gestalterapia é um conjunto de técnicas e nem o método Violet Oaklander é um conjunto de técnicas, né? Mas é o equívoco, porque as pessoas às vezes elas tiram o É muito importante contextualizar. Então, retirar o livro, como o livro dura muito tempo, né? Saiu do contexto. Às vezes as pessoas tiram do contexto. E o que aconteceu foi que o livro foi um tremendo sucesso, e a Violet jamais imaginou que esse livro faria o sucesso que fez. Ela nem imaginava. E isso fez com que ela fosse convidada para ir fazer divulgar o método dela em vários países. E ela ficou sem tempo. Gravou muitos vídeos, gravou muitos áudios, escreveu capítulos, escreveu artigos, escreveu, fazia essas palestras e workshops no mundo inteiro. Enfim, não teve tempo de escrever um outro livro. Só lá no início dos anos 2000, lá que ela publicou O Tesouro Escondido, que ela pegou todo esse material de artigos, a teoria retirada do Descobrindo Crianças, tudo isso, reuniu todo esse material que ela tinha e mais algumas outras coisas, e escreveu O Tesouro Escondido, que só foi traduzido, curiosamente, a primeira tradução fora do inglês do Descobrindo Crianças foi em português. Português foi a primeira edição, foi a primeira tradução do Descobrindo Crianças, né? Curiosamente, também é a única tradução do título não literal. Todos os outros idiomas é Windows to Our Children. Em português ficou Descobrindo Crianças. É o único que sai da tradução literal. E foi publicar, e a publicação do Tesouro Escondido foi aí 2023, se não me engano, aqui no Brasil, né? Então, a última tradução aí, agora, né? O Tesouro Escondido é menos traduzido do que Descobrindo Crianças no mundo, mas mesmo assim tem muitas traduções, e a gente demorou bastante tempo para ter a tradução em português. Mas felizmente nós temos.
Você
Isso a Lilian
falando.
deu uma força grande.
A gente precisa, né, de uma união para que aconteça todo o processo dos direitos autorais e a negociação com as editoras. Então,
Sim.
certamente é um ganho, né? A gente vê que as publicações elas estão crescendo em Gestalt terapia, e isso é muito bom para a comunidade, né?
É assim.
E você falando sobre o método, é claro que a gente sabe que no podcast não vai ter como você dar uma aula sobre o método, que é preciso, né, realmente um aprofundamento e muito tempo para conseguir compreender um tanto mais, né, do que foi o trabalho de Violet. Mas dá para a gente uma degustação, né? Conta para a gente um pouquinho de como é o método.
O método é, puxa, Wendy, agora né? Peraí, deixa, sabe aquela rodinha? O método, na realidade, ele é bastante simples e profundo, né? O que que acontece é, a gente precisa entender que basicamente o método, ele tem uma finalidade muito específica, né? A Violet costumava dizer que ela não consertava crianças. Então, a tarefa do terapeuta no método Violet Oaklander é fazer com que as crianças se sintam, as crianças e adolescentes, se sintam bem com elas mesmas, com quem elas são. Então, ela tem um entendimento sobre dados do desenvolvimento, né? Então ela acredita, se acredita, as crianças nascem com toda a potencialidade, com tudo para elas atravessarem a infância e a adolescência de uma maneira muito fluida, né? E de crescimento e de desenvolvimento saudável, né? Porém, alguns aspectos nesse percurso faz com que, de alguma maneira, esse processo seja interrompido. Então, a finalidade do método é muito engajar novamente fazer com que a criança se engaje novamente no seu desenvolvimento. E isso através da brincadeira. E a brincadeira é algo anterior à fala. É algo que vem muito antes da expressão através da palavra. Então, todas as possibilidades de ampliação da consciência através das experiências sensoriais e criativas têm a possibilidade, a potência de fazer com que as crianças consigam restabelecer, lógico, a expressão das suas emoções de maneira segura, de maneira tranquila, ou seja, tem toda, diria assim, é um método que vai restaurar essa fluidez desse processo de desenvolvimento. Então, o processo terapêutico tem algumas fases muito importantes, considerando aspectos bem específicos do desenvolvimento, por exemplo, a relação com o fluente, com a mãe, é um aspecto super importante, as introjeções, é um aspecto super importante desse desenvolvimento, o egocentrismo, né? Também, então, todo o processo terapêutico não é um processo linear, não é um processo que tem uma sequência lógica, né? Mas ele vai e vem dentro do atendimento com a criança e com o adolescente para ajudar as crianças nessas interrupções que são feitas por inúmeras possibilidades, né? Como ansiedade, por exemplo, a quantidade de crianças com muita ansiedade que vieram na pós-pandemia, isso até já era super esperado, né? Ainda reverbera, ainda tem essa demanda bastante grande, né? Mas acho que a ansiedade é uma coisa meio que geral na nossa atualidade, né? Mas enfim, mas o método em si ele tem essa finalidade. Então, no processo terapêutico, você vai inicialmente trabalhar muito o contato, né? Nada acontece se não há o contato. Se a criança tem uma dificuldade de fazer contato, esse passa a ser o foco da terapia, ajudá-la a fazer contato. E através daí do contato se estabelecer uma relação terapêutica, um vínculo terapêutico. E aí a sequência disso é muito. E se faz o vínculo terapêutico com o desenho, com a argila, com vários recursos, né, que nos ajudam nessa construção. E a partir daí você tem o processo em si, são os trabalhos do self, né? Trabalhos de si, né? De constituição, de estabelecimento, né? Do reconhecimento da onde estão essas interrupções, se é na manifestação da emoção, se é na sensibilidade, se é no contato, enfim, você trabalha com a criança todo esse momento. E mais para o final do processo se faz um trabalho que a gente chama de autonutrição, que é prover a capacidade, né, da criança de lidar com suas coisas, com seu mundo. E aí já partimos para um fechamento, e entendendo que o fechamento de um processo com criança e com adolescente é um momento. Porque os dados de desenvolvimento, então, fechar o processo com uma criança é sempre deixar a porta aberta para que ela possa voltar quando ela sentir necessidade, porque as demandas das fases do desenvolvimento são muito específicas. Então, você trabalha aquele aqui e agora, né? Aquela demanda muito específica naquele momento, Mas na hora de fechar, é sempre deixar a janela aberta, sempre deixar a porta aberta para que ela possa voltar. Então, eu hoje atendo alguns adultos que eu atendi quando criança, né? Então, já atendi filhos de de crianças que eu atendi lá atrás, né? Então, para mim isso é muito importante, muito muito especial, receber esses adultos que eu vi criança, né? Tem alguns, é muito legal.
Maravilha, que legal, Cassiana. Isso, inclusive, se conecta com uma questão, que é, a Violet inicialmente faz esse trabalho, né, desenvolve o seu método muito voltado para as crianças e adolescentes, né? Mas como é que o método Violet, por exemplo, também impacta e também pode ser útil para o trabalho com adultos, casais, famílias, com outros públicos? Você enxerga isso?
Claro, claro. Veja, quando a gente fala, né? Porque é Gestalt, né? Então, na verdade, assim, eu uso, por exemplo, alguns recursos que são muito legais no trabalho com adultos, né? Eu uso muito desenho, argila e caixa de areia especificamente, né? Com adultos, e são trabalhos muito lindos, né? E fora que, claro, existe um paralelo. Quando a Violet fazia os treinamentos dela em Santa Bárbara, a gente visivelmente percebe que o treinamento com adultos seguia exatamente o mesmo caminho dos processos com as crianças. E é assim que eu dou o meu treinamento também, né? Então, respeitando o processo, então trabalhando com adultos exatamente da mesma maneira que trabalhamos com crianças. Então, o treinamento do terapeuta em gestalterapia com crianças e adolescentes no método Violet Urquhart é exatamente a forma como trabalhamos com crianças e adolescentes. Então, tranquilo. O que é específico são as características especiais da fase de desenvolvimento. Isso é muito específico, né? Que é a maneira como a gente vai enxergar e vai entender aquele momento. Então, é isso que é específico. Agora, o método em si, ele transita em todas as idades e de todas as formas, porque é a criatividade, né? É movido, é essencialmente criativo. Essencialmente criativo e, fundamentalmente, desperta no terapeuta, na terapeuta, essa capacidade de ser curiosa, de ter curiosidade sobre o que está se passando naquele desenho, naquela cena, naquele movimento, naquela expressão, né?
Minha pergunta, inclusive, não é muito ingênua, não. É justamente por isso, Cassiana, porque muitas vezes, ao ler Descobrindo Crianças, assim, me despertava possibilidades de ampliação com adultos, né, com outros públicos, né? E muitas vezes eu olhava ali, isso aqui não é só para criança, não, né? Isso aqui é muito possível de trabalhar com outros públicos em outros contextos, né? Tem uma parte lá do Descobrindo que ela também vai trabalhar com os grupos, né? Ela traz alguns aspectos de grupo e muitos recursos ali me guiaram em muitos momentos em trabalho com grupos que não eram grupos com crianças, né? Com adultos, justamente porque tem ali realmente um despertar para a dimensão criativa. Acho que na minha leitura, a Violet tem essa característica de apostar no que é, às vezes, sutil, pequeno, que ia passar despercebido ali, né? Tanto que o livro, muitas vezes, como você trouxe anteriormente, Se a gente olha, parece que é, né, um montão de técnica. Mas se você vai mastigando o livro de modo mais linear, não só fragmentado enquanto técnica, você percebe que tem uma linearidade ali de mastigar coisas muito pequenas e transformá-las em coisas grandiosas, né? Então, realmente, para mim, traz um tom de um jeito de olhar. Né? Que eu, na minha leitura também atravessa os atendimentos independente do público.
É bastante da fenomenologia, né, Wilson? É
Isso.
isso que você tá trazendo, né? Então, eu acho que a fenomenologia, acho que a Gestalt é incrível, né? E ela é tão potente porque a gente tem a fenomenologia e a gente tem a teoria de campo. E quando quando você tem essas duas bases tão incríveis, né? Porque eu digo, isso é, né? Você encontra um universo de possibilidades o tempo todo. Então, eu me incomodo e eu me lembro que o Ari Heffeld uma vez também se incomodou com aquela coisa de a gente nos congressos se deparar com gestalterapia e alguma coisa, né? Porque dava a sensação de que era algo que a gestalterapia não dava conta, né? Mas eu acho que se você mergulha e se você é gestalterapeuta e você entende o que que é que você está fazendo, você não tem necessidade de complementar nada, porque ela, com a fenomenologia e a teoria de campo, ela é a possibilidade de integração para mim é praticamente infinita. Então, é uma linha que de fato tem muito a ver com quem você é, e ela se torna você. Quer dizer, a gente, ao se tornar gestalterapeuta, a gente não é outra coisa, né? E quanto mais a gente é o que é, melhor terapeuta somos.
É isso, faz muito sentido.
Né?
Escutando vocês, me ocorreu aqui uma questão em torno da contemporaneidade. Você é um psicoterapeuta que atendeu crianças em diversos momentos, né? Assim, históricos, algumas décadas aí que a gente viveu, inclusive mudanças muito significativas com a tecnologia chegando de vez na vida das pessoas. E fiquei pensando, assim, na verdade a cabeça ficou pipocando entre o relacionamento com os pais, né? De como que você percebe que isso vem mudando. Como que isso aparece no consultório, relação com as escolas e a própria influência da sociedade da performance que invade o universo das crianças, pedindo que as crianças façam enenzinho, né, com 6 anos de idade, que se preocupem com um futuro muito, muito cedo, quando deveriam estar, né, envoltos de outros aspectos da vida. Então, conta pra gente um pouquinho, né, de como está sendo atender crianças ao longo desse tempo com todas essas influências.
Bom, eu diria assim, Wani, que a gente pode falar em várias coisas, né? Mas o que eu vejo, definitivamente para mim, especialmente a adolescência atual, eu talvez ache que dentro da minha carreira é o momento mais complexo da adolescência que eu já presenciei, que eu já vivi enquanto terapeuta, né? Eu penso que a tecnologia, se a gente for falar da tecnologia, eu penso que, assim, teve um. Eu acho que a gente vive uma série de sequestros, né? A gente vive uma série de sequestros, e sem ter consciência disso. Sequestro do instinto de sobrevivência, sequestro da independência, da autonomia, sequestro da colaboração, do senso colaborativo, sequestro do profundo. Eu acho que a gente vive um momento de muitos sequestros, né? E eu penso que, por exemplo, se a gente pensar na tecnologia, no aspecto da digitalização, eu percebo que a digitalização em si, se a gente pensar na digitalização da música, da fotografia, né, achatou as perspectivas. Se você pega uma fotografia, todo mundo acha uma fotografia do celular assim linda e tudo. O Sebastião Salgado, inclusive, fotógrafo maravilhoso, dizia que o que a gente tem no celular não é uma fotografia, é uma forma de comunicação. A fotografia em si, ela é outra coisa. Então a gente também tem o sequestro da fotografia, né? Porque a fotografia em si você pega, ela está impressa num papel e ela tem uma profundidade de campo específica, uma luminosidade. Então esse achatamento leva a gente a uma superficialidade e uma voracidade em termos de tempo. As coisas têm uma durabilidade muito fugaz. Ela vem, ganha uma intensidade, ganha uma força, aquilo é constantemente debatido, debatido, debatido e puf, esgota. Ninguém mais fala naquilo, ninguém mais. Essa superficialidade leva a uma banalidade. E a gente está falando de superficialidade e banalidade na adolescência, na infância, né? Eu fico muito apreensiva com crianças com celular na mão, porque eu digo o que que vai acontecer, como então toda essa forma de viver com muita intensidade, com as coisas rasas, muito superficiais e muito banais. Então você banaliza coisas que são muito importantes. Então, notícias absurdas que chegam a gente se choca, mas não tem mesmo tempo. Eu acho que a Selma falou disso também, né, com vocês. Não tem tempo de processar. Não dá, né? Porque na sequência já vem uma outra coisa. É diferente. Tudo, então, como isso vai sendo, a quantidade de introjeções que isso promove, porque não dá tempo de assimilar nada, né? Então, toda essa atualidade, ela é introjetada de uma forma muito perigosa e ela não é vivida como deveria. Então, por exemplo, trabalhar, eu dizia antes, né, trabalhar em contato com a natureza. Hoje eu não falo mais trabalhar em contato com a natureza, hoje eu falo trabalhar em colaboração com a natureza. Trabalhar em colaboração com a natureza acaba oferecendo alguns resgates, né, de tudo isso que é sequestrado. Então, assim, eu me preocupo demais porque eu acho que essa ansiedade que está presente nos pais que trazem seus filhos e filhas para terapia acabam também chegando no terapeuta e na terapeuta, que acabam achando que precisam consertar uma coisa que não é isso. Mas o espaço terapêutico hoje tem uma finalidade especialíssima de dar a possibilidade de um outro tempo, de viver o tempo de uma maneira diferente, de viver o tempo e de viver a profundidade, né? De viver a relação, de viver a coisa de um jeito todo, né? Ou, né? Também recorrendo, nossa, a Selma está muito presente. A Selma vai ter que ouvir esse podcast aqui. A Selma falou das ilhas de sensibilidade. Eu acho que o consultório hoje é uma ilha de sensibilidade, porque é a possibilidade de se viver uma profundidade no mundo que leva você a viver de uma maneira tão rasa e sequestrada, né? Então, como, veja, o sequestro do instinto de sobrevivência é seríssimo. E isso está nas formas de consumo, isso está na forma de entendimento da performance que a criança tem que ter, da exigência, né? Dessa exigência absurda de ter que, ter que, ter que, ter que tantas coisas. É. Então, me angustia também um pouco ver as possibilidades que são perdidas. Veja quanta coisa a escola perdeu de possibilidade, de oportunidade de fazer coisas tão diferentes durante a pandemia, mas elas trataram de apenas fazer de um jeito diferente a mesma coisa, quando elas poderiam fazer uma outra coisa, né? Então eu fico um pouco angustiada com as possibilidades que vão sendo perdidas e com esse engajamento absolutamente sem reflexão e sem senso crítico a uma tecnologia que é nos imposta o tempo todo e que nos leva a relações tão dependentes, ao invés de num momento de desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, em que é tão fundamental e importante se ter autonomia. Se conquistar a autonomia. Então, hoje eu escuto as crianças dizerem que não gostam da aula de português porque tem que escrever muito, né? E isso é reflexo de uma atualidade, de um momento, que, né, as coisas vão sendo perdidas e diluídas, e ninguém está olhando para isso criticamente, os adultos não estão olhando para isso criticamente. Então, eu penso que os adultos, nós adultos, estamos de fato falhando seriamente com as gerações que estão vindo, nesse sentido, né?
Bom, nossa, quanta coisa, né, Cassiana? Você vai abrindo aí muitos mundos para a gente, né? E adoraria poder passar mais tempo aqui, ficar debaixo da árvore conversando muito mais, né? Você vai abrindo aqui muitos mundos, muitos universos para a gente, né? Quero começar aqui te agradecendo pela sua disponibilidade, pela caminhada até aqui com a gente, né? Honrar seu caminho dentro da Gestalt Terapia, suas contribuições, né? Acho que por isso é muito honroso sempre a gente estar aqui no Gestalt Aberta recebendo pessoas que marcaram e seguem marcando a história da Gestalt Terapia no nosso país, né? Mas antes da gente se despedir, a gente tem ainda o Tá no Campo, né, Wani?
Então, tá no campo esse quadro novo, especialíssimo, onde a gente vai ter uma conversa mais íntima, onde a gente vai ter a possibilidade de tomar um cafezinho com Cassiana, para que a gente mergulhe um pouco nas reverberações dessa conversa. A gente aguarda vocês no outro episódio, onde você vai sentar com a gente e tomar esse cafezinho nesse campo bonito que a gente está formando aqui agora.